Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 16. A glória daquele que tira o primeiro e estabelece o segundo. Tópico, C. O conjunto dos principais aspectos que estão envolvidos com aquilo que é chamado de sacerdócio. Na medida em que passamos a ver que os chamados de primeiro a ser removido e de segundo a ser estabelecido estão intimamente e diretamente associados ao que também é denominado de sacerdócio, podemos ver também que todo um leque de novos assuntos é introduzido para que possamos crescer na compreensão do que vem a ser, respectivamente, o próprio sacerdócio ao qual as Escrituras do livro de Hebreus fazem referência. Antes mesmo de conhecer o que vem a ser o primeiro e o segundo, faz-se necessário saber quais são os aspectos globais do tema que tratam e que é também chamado de sacerdócio. Não havendo uma compreensão mínima do que as Escrituras nos ensinam globalmente sobre o que vem a ser o que nelas é chamado de sacerdócio, também fica muito complicada uma compreensão minimamente adequada sobre o que vem a ser os chamados primeiro sacerdócio e segundo sacerdócio. E por sua vez, o termo sacerdócio, falando de forma muito genérica, sucinta e simplificada, significa, basicamente, o ofício, a função e os serviços, a ser realizado por um ou mais sacerdotes. Portanto, sendo o termo sacerdócio praticamente indissociável do que é e o que faz um sacerdote, a exposição do que é um sacerdócio necessita, então, avançar para a exposição da posição funcional dos sacerdotes e dos serviços que são atribuídos a estes. Não há como separar o sacerdócio da demanda de sacerdotes, e não há como ter sacerdotes sem que estes estejam associados a um tipo de sacerdócio. A palavra sacerdócio, assim como as palavras dele derivadas como sacerdote e sacerdotal, tem uma relevância muito grande nas Escrituras, e é basicamente em torno delas que uma expressiva parte do livro de Hebreus está estruturado. Em diversos pontos do livro de Hebreus, estas palavras encontram-se entrelaçadas e quase que uma expressando o próprio significado da outra, conforme exemplificado a seguir. Hebreus 7, 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Entretanto, quando começamos a pensar na posição de um sacerdote e nos serviços que podem vir a ser atribuídos a ele, passamos a nos deparar ainda com uma outra questão, a qual é a necessidade de que a posição dos sacerdotes e dos serviços que se pretende atribuir a eles também estejam pré-definidos e pré-estabelecidos, sob o risco de que um sacerdócio específico não venha a ter uma identidade de como ou do que ele é composto. Assim, para que um sacerdócio possa funcionar, é necessário que um ou mais sacerdotes sejam estabelecidos. Entretanto, para que se venha a saber a posição e os serviços que são esperados de um ou mais sacerdotes, que é o seu ofício sacerdotal, faz-se necessário, primeiramente, a apresentação da conceituação e do funcionamento almejado do ofício sacerdotal, o qual, por sua vez, é estabelecido por uma lei ou um conjunto de definições a seu respeito e que rege a operação deste ofício. Em outras palavras, todo sacerdócio necessita de um conjunto de instruções, chamado como a lei de um sacerdócio, que defina o ofício daqueles que irão atuar neste sacerdócio como sacerdotes, podendo esta lei ser escrita formalmente ou ser baseada em declarações ou promessas expressas e aceitas por aquele ou aqueles que irão operar neste sacerdócio. Hebreus 7, 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, perfeito para sempre. quer seja através de lei formalmente escrita ou por declarações reconhecidas, um sacerdócio sempre está associado a um conjunto de instruções, por mais forte ou mais frágil que este seja. Conjunto este, que, 1, define o sacerdócio, que, 2, determina quem são e como são os sacerdotes chamados para realizar o sacerdócio em questão, além de ainda, 3, definir a forma e a estrutura através das quais os sacerdotes são chamados a atuar no referido sacerdócio. Compreender que um sacerdócio tem uma lei ou um conjunto de instruções associado a ele e que o define, e que um sacerdócio é a expressão de serviços que os sacerdotes realizam segundo esta lei ou o conjunto de suas instruções, é o conhecimento inicial que é imprescindível para a continuidade da compreensão dos outros aspectos sobre o que vem a ser um sacerdócio. Quer seja uma lei formalmente escrita em um compêndio de regras ou uma lei informal ou que tem os seus parâmetros baseados em declarações e promessas reconhecidas, todo sacerdócio está associado a um conjunto de aspectos que o define. Assim, para dar continuidade ao que está sendo dito nos últimos parágrafos, encontramos também no livro de Hebreus um dos textos que mais objetivamente e, ao mesmo tempo, mais ricamente nos oferece um ensino daquilo que está envolvido de forma global em todo e qualquer sacerdócio, conforme podemos ver a seguir. Hebreus 7, 12. Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. O conteúdo que este último texto exposto acima nos mostra é de uma riqueza e de um significado imensurável, e que jamais deveria ser desprezado ou visto de uma maneira meramente superficial. Quando o último texto em referência assevera de uma forma inequívoca e de maneira global que qualquer troca de sacerdócio implica também em mudança da lei, ele confirma o que foi exposto na introdução do presente tópico. O texto de Hebreus 7, verso 12, nos mostra que cada tipo de sacerdócio é diferenciado dos outros sacerdócios e, por isto, também singular em relação aos demais sacerdócios, precisamente pelo fato de cada sacerdócio ter uma lei ou um conjunto de declarações próprias que rege o seu funcionamento e, principalmente, o funcionamento do ofício dos sacerdotes em torno do qual todo o sacerdócio se manifesta ou se propõe a funcionar. Ainda em outras palavras, ou para insistir um pouco mais na abordagem conceitual, para que haja um sacerdócio, a lei formalmente escrita ou a lei informal ou verbalmente conhecida e associada a um sacerdócio precisa definir ou estabelecer. 1. Qual é o tipo de sacerdotes que irão exercer as atividades sacerdotais do respectivo sacerdócio? 2. Como estes sacerdotes são chamados, escolhidos ou nominados? 3. Quais são as atividades sacerdotais a serem realizadas? 4. Quais são os critérios para a realização das atividades sacerdotais do respectivo sacerdócio? Portanto, embora cada tipo de sacerdócio tenha a sua própria lei ou seu próprio conjunto de parâmetros que definem como este sacerdócio objetiva operar, é muito significativo perceber o conceito global de que todos os sacerdócios estão associados a uma lei ou a um conjunto de parâmetros que os definem, pois sem este entendimento, muitas pessoas acabam cedendo espaço indevido a tipos de sacerdócio que não atuam realmente em seu favor. Devido a não conhecerem o conceito geral de que o primeiro tipo de sacerdócio é muito distinto do segundo tipo de sacerdócio mencionado no livro de Hebreus, ou que cada um deles tem definições próprias e parâmetros que lhes são pertinentes, muitas pessoas não alcançam a compreensão desta distinção entre os dois e de que eles não são compatíveis um com o outro, sob nenhuma hipótese. Porque também os aspectos que os definem são amplamente distintos e divergentes já desde os seus pontos fundamentais. Por outro lado, depois de entender que todos os tipos de sacerdócios, de uma forma ou de outra, acabam estando associados aos sacerdotes a eles ligados e a um conjunto de princípios que se propõem a designar a posição dos sacerdotes e os serviços que estes devem realizar, denominado também de lei associada ao sacerdócio. Parece-nos que fica mais facilitado o avanço para conhecermos mais detalhes sobre o que um tipo específico de sacerdócio propõe devido ao seu conjunto de diretrizes ou da sua lei. Quando chegamos ao ponto de perceber que todos os tipos de sacerdócios estão associados de alguma forma a um conjunto mais detalhado daquilo que é almejado que seja realizado através de seus sacerdotes, também a tarefa de separar o que é distinto entre eles pode ficar muito enriquecida e ao mesmo tempo facilitada. Por mais que muitas pessoas queiram equiparar o primeiro tipo de sacerdócio ao segundo tipo de sacerdócio mencionados no livro de Hebreus, quando um indivíduo toma consciência de que cada um deles tem um conjunto muito distinto de parâmetros, também as tentativas de equiparar impropriamente estes dois tipos de sacerdócios ficam muito mais evidentes, e, portanto, podem ser mais facilmente discernidas e rejeitadas. Através do conhecimento pormenorizado do ofício de somente um tipo específico de sacerdócio pode-se conhecer diversas características deste sacerdócio. Entretanto, sem uma compreensão de que este sacerdócio em particular somente é verdadeiramente exposto à luz das diferenças que há em sua lei ou conjunto de parâmetros em comparação com outros tipos de sacerdócios, o entendimento geral do que vem a ser um sacerdócio tenderá a ficar muito prejudicado, limitado e até sujeito ao risco de ser muito distorcido. Em outras palavras, um tipo específico de sacerdócio não necessariamente define o que é o conceito mais amplo de sacerdócio, pois dependendo da lei ou dos parâmetros de um tipo específico de sacerdócio, o conceito deste tipo específico pode passar uma ideia que não se aplica ao que é definido por outro tipo de sacerdócio. Quando uma pessoa, por exemplo, pensa que aquilo que todos os sacerdotes fazem ou deveriam fazer é de acordo com o modelo de um sacerdócio específico, e no qual a maioria das pessoas não é participante direta do serviço sacerdotal porque neste modelo é dito que algumas pessoas são especialmente chamadas para serem sacerdotes e outras não, esta pessoa não tem uma conceituação global bem ajustada sobre sacerdócio. Mas uma definição de somente um tipo específico de sacerdócio e de somente um modelo de ofício de sacerdotes ou serviços segundo este mesmo tipo. Assim, o conhecimento do que vem a ser sacerdócio somente sob a ótica de algum tipo que se assemelha ao primeiro tipo de sacerdócio mencionado em Hebreus, ou, por outro lado, a falta de um entendimento mais amplo do que está associado de forma geral ao segundo tipo de sacerdócio exposto no mesmo livro de Hebreus, pode levar uma pessoa a ficar muito mais vulnerável para incorrer no equívoco de pensar que um tipo de sacerdócio pode servir como modelo referencial de estrutura e compreensão do conceito geral de sacerdócio ou do segundo tipo de sacerdócio. Se os conceitos globais do que vem a caracterizar um ofício sacerdotal não forem conhecidos e compreendidos prioritariamente sob a ótica do segundo tipo de sacerdócio, as pessoas poderão ficar sujeitas ao não discernimento e à aceitação de proposições de sacerdócios inadequados e indevidos que estão no seu entorno. E isto ocorre por não perceberem que uma determinada proposição feita a eles pode estar se referindo de fato a uma ótica muito limitada do que o conceito mais geral de sacerdócio contempla. Sem o conhecimento dos conceitos globais do que vem a constituir um sacerdócio de acordo com o segundo tipo de sacerdócio mencionado nas Escrituras, as comparações entre sacerdócios distintos ficam amplamente prejudicadas, assim como o próprio conhecimento e discernimento das Escrituras. se nos relacionamentos naturais que as pessoas estabelecem umas com as outras, ao longo de suas vidas, já há uma grande necessidade de serem compreendidos alguns aspectos globais da dinâmica que há na enormidade de questões a serem tratadas diariamente. Quanto mais esta necessidade de comparação de alguns conceitos gerais também não estará presente no relacionamento de cada ser humano nas suas relações espirituais e em relação àquilo que é chamado de sacerdócio. E uma vez feita essa menção de que o conhecimento global sobre o que é um sacerdócio pode contribuir em muito para a vida de uma pessoa, vamos procurar, então, avançar para o que vem a ser um serviço sacerdotal a ser realizado por um sacerdote, mas ainda visando um aspecto global desta conceituação. Portanto, falando de maneira mais geral, um sacerdócio, ou seja, a posição e os serviços de um sacerdote, é o conjunto que envolve a estrutura, a posição, os meios e as ações realizadas por um ser humano para apresentar-se diante do que é considerado por ele uma divindade e cuja apresentação ele realiza em prol de si mesmo ou em nome de outros. Um sacerdócio é o meio para realizar funções ou serviços direcionados, sempre, por uma pessoa àquilo ou aquele que ela considera uma divindade e em relação ao qual a pessoa que executa as funções ou os serviços é também chamada de sacerdote. Ainda em outras palavras, o sacerdócio de forma genérica engloba os serviços e as funções dos sacerdotes colocados como os agentes para se apresentarem aquilo ou aquele que eles, ou aqueles que eles representam, consideram como divindade e com o que ou com quem pretendem estabelecer um relacionamento onde possam apresentar as suas causas na expectativa de também obterem respostas para si próprios ou para aqueles que eles representam. Por exemplo, em relação a Deus, ainda que uma pessoa não esteja consciente de estar fazendo uso de um sacerdócio e de um sacerdote, ninguém consegue se achegar a Deus sem fazer uso de uma forma sacerdotal estabelecida e sem que a pessoa passe por um serviço sacerdotal e um sacerdote, inclusive podendo ela mesma ser o sacerdote. Por outro lado, o mero fato de alguém usar uma forma qualquer de sacerdócio também não implica em dizer, automaticamente, que Deus irá aceitar o tipo de sacerdócio e o sacerdote que alguém escolheu para se apresentar ao Senhor ou para que alguém o represente diante de Deus. Considerando que a restauração da comunhão com Deus é, 1, o que o Senhor Jesus Cristo denomina de vida eterna, 2, que a comunhão com o Senhor é a maior dádiva que uma pessoa pode receber em toda a sua existência. É, ainda, 3, que o sacerdócio é o meio através do qual uma pessoa pode se relacionar apropriadamente com Deus, a compreensão do que vem a ser um sacerdócio adequado diante de Deus, ou que é de acordo com a vontade do Senhor, torna-se um dos aspectos mais vitais que uma pessoa pode alcançar ou receber em toda a sua vida. O que as Escrituras chamam de sacerdócio tem uma posição primordial na determinação dos demais aspectos centrais da vida das pessoas, pois é a partir da definição do tipo de sacerdócio que uma pessoa adota que grande parte dos principais aspectos relacionados à sua vida também são definidos. Portanto, o conceito geral do que é sacerdócio visa colaborar para que as pessoas saibam a condição imprescindível que este tema representa para as suas vidas, mas também, ou ao mesmo tempo, para que saibam que nem todo o tipo de sacerdócio proposto a elas é, automaticamente, um tipo de serviço sacerdotal adequado, bom ou benéfico. No mundo, há uma enormidade de proposições de sacerdócios ou de ofícios de sacerdotes que estão em desacordo com aquilo que as Escrituras apresentam a respeito do segundo tipo de sacerdócio mencionado no livro de Hebreus, as quais, portanto, precisam ser devidamente discernidas por causa dos significativos danos que estas podem vir a causar não somente para o tempo presente, mas também, e principalmente, para o tempo eterno da vida daqueles que se associam a eles. Assim, quando os conceitos gerais sobre o sacerdócio são conhecidos firmemente ou apropriadamente de acordo com o segundo tipo de sacerdócio exposto no livro de Hebreus, Até as frases que as pessoas querem apresentar com um tom e aparência despretensiosa em relação à vida sacerdotal podem passar a ser discernidas com um grau de entendimento muito mais acurado. Quando, por exemplo, uma pessoa diz que não importa o meio ou maneira pela qual uma pessoa busca a Deus, desde que o busque, ela, na realidade, não está propondo somente um pensamento qualquer e despretensioso, por mais que queira dar a entender que uma frase como esta é uma mera expressão de liberdade e sem maiores efeitos para a vida das pessoas que passam a adotar princípios similares. Uma frase que diz que não importa o meio ou maneira pela qual uma pessoa busca a Deus, desde que o busque, na realidade é uma proposição objetiva de tentativa de introdução de um tipo específico de sacerdócio e que contém os elementos básicos do que é um sacerdócio no conceito global do termo, pois mesmo em sua proposta de ser despretensiosa e informal, ela expressa uma proposição de conceitos e condutas do relacionamento de pessoas com a divindade. Uma frase como o exemplo de que não importa o meio ou maneira pela qual uma pessoa busca a Deus, desde que o busque, além de não ser despretensiosa, é uma proposição direta de um sacerdócio e ainda é uma proposição de um tipo de sacerdócio que é, inclusive, contrário a todo outro tipo de sacerdócio que propõe que a busca a Deus e o relacionamento com o Senhor tenham princípios firmemente estabelecidos. Uma frase com a que estamos usando como exemplo nos últimos parágrafos, é a proposição de um tipo de sacerdócio em que a regra principal é que cada indivíduo pode fazer a sua busca a Deus na forma que queira fazer ou de qualquer maneira que pensa ser certo fazê-la. A proposição do tipo de sacerdócio que a última frase em referência procura introduzir, é uma proposição de um sacerdócio que tem uma lei informal que diz que cada pessoa pode criar as suas próprias leis, regras ou parâmetros para buscar a Deus, tentando, com isto, também propor que qualquer tipo de sacerdócio poderia ser válido diante do Senhor Eterno. Uma frase como a que está exemplificada nestes últimos parágrafos não é uma simples frase sem significado ou uma mera proposição lançada ao vento. Ela é uma declaração que contém conceitos, definições, proposições e elementos suficientes para associá-la ao termo global de sacerdócio, ainda que as pessoas queiram passar a ideia de que a frase em referência não vai se equiparar ao que vem a ser mais um tipo peculiar de sacerdócio. Pelo fato do conceito geral de sacerdócio referir-se a um relacionamento com aquilo ou com aquele que uma pessoa considera ser uma divindade para ela, podendo às vezes considerar aos seus semelhantes ou a si própria como tal, qualquer proposição ou conceituação que proponha um caminho ou uma forma deste relacionamento supostamente ser estabelecido é uma proposição do que genericamente falando é chamado de sacerdócio. O mero desprezo, desinteresse ou demonstração de não querer saber sobre os temas relacionados ao que vem a ser de forma geral um sacerdócio, não dá garantia de um indivíduo não estar envolvida com algum tipo de sacerdócio. Pois qualquer ação que uma pessoa realiza sob a esperança ou crença de uma expectativa de obter através da sua esperança ou confiança o que lhe é necessário para a vida, quer natural, espiritual ou eterna, já faz com que uma pessoa esteja envolvida com a conceituação geral de um sacerdócio. O descaso passivo ou o desprezo ativo em relação à compreensão do que vem a ser um sacerdócio de forma geral, e até em relação àquilo que representa o conceito geral das leis de cada sacerdócio, não constitui nenhuma garantia de que uma pessoa vá se posicionar corretamente em relação aos tipos de sacerdócios que estão em seu entorno. Pelo contrário, o desconhecimento ou desprezo coloca uma pessoa ainda mais em risco de estar associada a um tipo de sacerdócio incompleto, inválido, inútil e prejudicial para a sua vida. Por outro lado, à medida em que uma pessoa começa a crescer na compreensão de que tipo de relacionamento um sacerdócio se propõe a realizar ou atender, de que um sacerdócio também é constituído pela lei que está associada a ele, e de que cada sacerdócio atua através de sacerdotes que a ele são inerentes, Uma parte significativa do conhecimento dos principais aspectos sobre sacerdócio já começa a ficar pavimentada para avançar rumo a uma compreensão mais completa ou apropriada deste tema.